Em 2049, o Dr. e Clara encontram-se em um ônibus espacial rumo a uma missão suicida na Lua. Ao pousarem na superfície lunar, encontram uma base de mineração cheia de cadáveres, criaturas cruéis parecidas com aranhas prestes a atacar e um dilema terrível. Quando Clara recorre ao Doutor para ajudá-la, ela tem o maior choque de sua vida. Olá, senhoras e senhores ouvintes, bem-vindos ao Plano Gallifrey em sua quarta edição. A gente passou aí uma semana sem gravar programas porque nós tivemos uma interferência alien no meio dessa temporada aqui, mas nós vamos compensar com um outro programa mais pro final da oitava temporada, dessa oitava temporada de Doctor Who, e compensaremos essa ausência para vocês. Eu sou o Luiz de Time Adler e hoje eu estou apenas, olha só, exclusivamente com o Rodrigo Scagra.
Cara, vai com calma, tá? Eu sou novinho ainda.
Eu irei, pode ficar tranquilo, somos só nós dois. A gente tava falando aqui, né, que eram só duas pessoas, então sempre tem toda aquela questão a ser levada em conta. Muito bem, no episódio de hoje nós vamos falar sobre Kill the Moon, o sétimo episódio da oitava temporada de Doctor Who. Nessa semana nós temos a ausência do senhor Guilherme Wilfred, que está fazendo a cobertura para o Plano Crítico do Festival do Rio. Nós não temos nenhum convidado especial, na verdade nós temos, mas o fone desse convidado especial, que é o Gaspar, o fone não está funcionando, então o Gaspar vai ficar aqui apenas rondando, né, a nossa conversa, e de repente ele possa fazer uma aparição sobrenatural nos fones de vocês em algum momento aí. Bom, se você não assistiu ao episódio, evidentemente que é um podcast sobre um episódio de uma série, vai ter centenas de milhares de spoilers, então estejam avisados. E depois dessa música maneira que o nosso editor Rodrigo Scagra vai colocar para vocês ouvirem, voltamos com a primeira parte da conversa sobre Kill the Moon. Pois muito bem, este episódio de Doctor Who deu um monte de coisa para falar, tem gente choramingando pela internet afora e puxando cabelos e de joelhos, tentando segurar forninhos na cabeça, porque o doutor abandonou a Clara. Eu quero começar do ponto polêmico hoje, Rodrigo Scagra. Primeiro, a ideia geral do episódio é de a gente ter uma ressignificação para a Lua. A gente olha, o engraçado é que Doctor Who vem fazendo isso com a gente já há muitos anos, tudo ganha um outro significado, né? Uhum. Estátuas passam a ganhar um novo significado, a gente tem sensações diferentes ao longo da série, coisas muito triviais que acabam ganhando outro significado. Agora foi a Lua, né? Eu acredito que depois desse episódio ninguém mais vai olhar a Lua como apenas um satélite natural da Terra. E aí nesse episódio a gente tem o grande dilema da relação do Doutor e da Clara. Você esperava isso, não esperava? Você acha que isso veio cedo demais, veio tarde demais? Como é que é?
Eu acho que isso veio cedo demais, eu não esperava isso. Mas eu sabia que em algum momento isso ia ser inevitável, e eu acho que isso vai ser importante pra desenvolver a série naquele quesito, quem é o doutor tentar se encontrar. Eu acho que ele ficar sozinho, por exemplo, o próximo episódio vai ser só ele, né? E aí,
É, eu vi que o Danny tá escalado. Eu tava dando uma olhada no cast do próximo episódio, que é o da Múmia, né?
isso.
O Danny Pink, o Samuel Anderson, tá lá no elenco, mas eu não sei se foi um erro, porque as sinopses foram liberadas já há um tempo, né? Então não sei
Sim.
se liberaram, colocaram errado ou só para despistar a gente. Mas o Samuel Anderson tá lá, a Clara
Entendi.
não.
A Clara não.
É.
É, mas eu acho que isso vai. Mesmo tendo o Pinkman, eu acho que isso ainda assim vai ser importante pro doutor, porque ele vai ficar sem a Clara, ele vai perder o chão, ele vai falar, porra, quem que eu sou aí? Vamos lá, tentar
É,
descobrir.
é o primeiro momento desde a regeneração que a gente vê ele com uma quebra
É,
de
ele já tá meio
companion,
sem
né?
chão, né? Ele já tá meio.
Exato,
Opa.
exato. Lá em Deep Breath a gente tinha visto, por exemplo, ele meio quase que implorando para Clara ficar com ele, né? Teve toda
Exato.
aquela coisa da Madame Vastra lembrar a Clara de que ele não estava ali para servi-la, que ele não era o namoradinho dela, esse tipo de coisa. E o doutor fala isso ao final do episódio, uma parte tocante. Ele fala: eu estou aqui, eu não estou lá do outro lado do telefone. Você olha para mim, você não me vê. Todo aquele papo de fica comigo, eu preciso de você nesse momento, e etc, etc. Depois, no decorrer de Deep Breath, agora para o Kill the Moon, a gente tem uma visão completamente diferente. A gente conhece a nova face do doutor. Ele é alguém que tem picos de comportamento, mas sempre muito levados a um ego particular. Não aquele ego que possa ser incômodo, pelo menos para a maior parte dos espectadores, como injustamente é comparado o doutor do Colin Baker, né, o sexto doutor, que eu acho genial, mas tem muita gente que acha a postura dele um pouco exagerada, um pouco rude demais, e isso meio que volta essa postura mais séria, essa postura mais, eu não tô muito aí para você não, então vem comigo. Ele vira lá para Courtney Woods, aí ele em um momento ele diz para ela que ela não é especial, esse momento é em elipse, nós não vemos isso, mas é o plot de início para Clara e a Woods no início do episódio. E aí o doutor pergunta para Courtney Woods se ela ser a primeira mulher na Lua é importante para ela, torna
Genial.
ela importante, muito legal aquilo. E é claro que ele tá fazendo um jogo de chantagem com ela, porque ele já tinha ido na Lua com outras companions,
É.
em outras encarnações, agora na nova série, a Martha Jones, no primeiro episódio, o Smith Jones, lá com os Judoons, o hospital que a Martha trabalhava foi sequestrado, foi levado para a Lua, então não era, mas era um jogo. A Courtney Woods é uma criança, então tranquilo, beleza, o doutor fez um jogo com ela e foi bacana, foi interessante
Foi
isso, né?
legal.
Então essa visão. Eu não sei se isso veio cedo demais, mas já estava meio que na sinopse, nos preparativos para essa temporada, a ideia do não confia em ninguém, né?
Certo, é.
Então não confia em ninguém. Em algum momento vai haver uma quebra de confiança, ou do doutor para Clara, ou da Clara para o doutor. As duas coisas aconteceram agora no Kill the Moon, né? Foi um episódio que marcou justamente por isso, e porque teve um dilema moral absurdo. Eu acredito, o autor do roteiro, que foi o Peter Harness, é o primeiro roteiro que ele escreve para Doctor Who. Na minha opinião, um trabalho sensacional de constituição moral, porque o dilema foi colocado de uma forma interessante, e a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco do significado canônico de Kill the Moon para o restante da série, ou para a relação que se tem do doutor com os humanos a partir do momento que os humanos olham para o céu novamente, né? A trama se passa em 2049, então existe aí um tempinho. Quando a gente fala, Rodrigo, de um dilema moral, aquela ideia do doutor ter deixado a Clara, aquela astronauta e a Courtney, que são terráqueas, decidirem o futuro da Terra, aquilo foi covardia? O que foi aquilo, na
Aquilo
sua
foi
opinião?
genialidade. Foi genialidade, cara. Eu acho que chegou um momento Que, pô, o doutor é um cara velho pra caramba já, já tá
uhum.
há milênios sempre voltando e salvando a Terra. E não, ó, humanos, como eu amo vocês, eu tenho dó de vocês, eu vou salvar vocês. Eu acho que o doutor chega num momento, assim como toda relação, que satura. E aí, uhum. porra, saturou e ele falou, não é uma decisão minha, a Terra é de vocês, vocês que sabem se vocês querem que as marés subam e destruam uhum. toda... Toda a terra e é uma decisão sua, não é uma decisão minha. E eu achei genial, porque se ele ficasse lá, a Clara ia dar uma de menina mimada e ficar choramingando.
Uhum.
E ele fez a coisa mais óbvia, mais racional a se fazer no momento, deixar elas pensarem por si mesmas, que eu achei genial.
É, existe essa questão do doutor nesse momento. Como ele tá se testando, é um teste não só pra todo mundo em torno dele, nós como espectadores, mas ele como personagem se testando, uhum. chegou um momento que ele fala, não é a minha terra. Embora não seja uma postura nova, o quarto doutor já tinha se referido a isso. Não é a minha terra, não é a minha lua, então não vou. Ou seja, se em algum momento ele já tinha se posicionado assim, por que não voltar?
Uhum.
Chega um momento, eu concordo plenamente com isso que você falou. Então, quer dizer, eu salvei a Terra, eu tenho 2000 anos de idade, salvei esse planeta um monte de vezes. Será que em um momento vocês não conseguem lidar com o problema de vocês sozinhos? É, então, só que aí é que está. O negócio, aí é que tá o forninho da Giovanna, porque se a gente levar em consideração a fala, quando o doutor pega lá a TARDIS e leva as mulheres lá para aquela praia e vê a lua se chocando, aí sai aquele dragão espacial lá, aquela libélula, aquele bicho voador lindo lá, e aí quando sai, quando o ovo lua choca, o doutor faz um discurso. No início do discurso ele não estava feliz. Quando ele fala, por exemplo, quando ele fala do Império Humano, né?
Uhum,
quando ele fala o que a gente vai ser, em Doctor Who chamar de Human Empire, que o nono doutor já tinha falado, o décimo falou algumas vezes, especialmente uhum. no final da vida dele. O décimo primeiro doutor citou algumas vezes e o Império Humano volta aqui. É, como um foco especial a partir de 2049. O doutor até dá a entender de que a Courtney seria a presidente dos Estados Unidos, mas eu não acredito, ela é britânica, então eu não acredito que seja, não. No máximo, ela vai ser algo como primeira-ministra no futuro, alguma coisa assim, algo mais parecido com a Harriet Jones, lembra uhum. dela?
Sim.
Algo uhum. mais ou menos naquela linha ali. Não Legal. Sei. Eu sei que em algum momento lá do roteiro dá a entender, o doutor dá a entender literalmente isso, mas ou é uma brincadeira dele ou é uma confusão dele. Né? Não acredito, não acho que foi furo de roteiro, não. Foi só uma brincadeira mesmo uhum. que o Harness fez no texto. E no início do discurso dele, quando ele fala do Império Humano, ele não tá feliz. Ele não tá com uma cara de feliz. Tanto que ele para, ele parece meditar. Ele fecha os olhos, daí o dragão lá da lua sai voando, e aí ele começa a falar a situação. Em um determinado momento, os homens pararam de conquistar o espaço. Os mexicanos, ele não cita isso, mas numa linha do tempo, os mexicanos vão extrair minérios da lua em 2039 e desaparecem 10 anos depois. Em 2049 vai lá o ônibus espacial e tá lá o doutor. Só que o doutor não tá feliz. Quando ele vira pra Clara, pra outra astronauta que esqueci o nome, e pra Courtney Woods, ele finge um sorriso, ele esboça um certo sorriso que não tava lá no início. Então eu acredito que ele sabe ou ele intui alguma coisa. Como ele mente, né, ele pode ter dito lá pra Clara no início que em alguns pontos o futuro pra ele é uma espécie de cinza, há uma espécie de névoa que ele não consegue ver muito bem. Então, ele pode intuir, ou ele pode de fato saber, ele podia estar mentindo para Clara. O fato é que ele dá essa decisão para Clara, não foi à toa. Né? Eu acredito, eu vou ficar muito bravo, por exemplo, se a gente tiver uma construção de uma temporada, eu particularmente estou adorando a temporada, achando que ela está bastante coesa e tal. E embora haja uma falha num episódio ali, outras falhas... episódio acolá, há uma unidade sensacional nessa temporada. E o Kill the Moon marca um momento muito específico agora. O Doutor, enfim, quebra o primeiro elo da corrente com uma companhia que vinha de uma outra encarnação. E vai para um novo momento de aventura, e ele descobriu algo. Ele não pediu, ele não colocou a Clara naquele tipo de situação à toa. Uhum. O que você acha disso?
Eu, sinceramente, eu acho que é mais por causa do liguei o foda-se mesmo, pico pau, sabe? É mais por esse caminho que eu vejo. Naquele lance do, porra, pensem por vocês uma vez só. Sabe, eu tô um pouco me fudendo, a Terra não é minha e... Cara, dane-se, e se eu não consigo ver o futuro, se ele não conseguir mesmo, porque talvez seja uma coisa cinzenta pra ele. Porque ele não vai lembrar de tudo, ele tem 2000 anos. Sim. Cara, não sou eu que tenho que decidir por vocês. Talvez eu saiba realmente o que acontece aqui, mas também, foda-se, cara. Sabe? Eu achei isso que foi a minha visão do negócio, foi por isso que eu achei genial.
Aham. Uhum. Eu também, eu gostei da forma como o doutor trata. Eu não achei, por exemplo, o que muita gente reclama, na verdade há uma polarização, uma reclamando do doutor de ter colocado a Clara numa situação moral extremamente densa e tensa, e outros culpam a Clara pela reação mimimi que ela tem, literalmente mimimi, né?
Ela tem
ao final do episódio, chorando. Olha, sinceramente, do jeito que eu sou desesperado quando eu tô sob pressão, se o doutor me colocasse numa situação daquela, eu ia fazer exatamente o que a Clara falou pra ele. Eu ia bater nele até ele se regenerar. Porque, imagine, meu Deus do céu, você ser colocado numa situação em que você não sabe ao certo se a pessoa que sempre tá acostumada a te salvar... se ele vai voltar ou se ele só tava fazendo um jogo.
Uhum.
Entendeu? E aí fica... Eu entendo perfeitamente o dilema moral da Clara. E embora aquilo tenha parecido infantil da parte dela, eu não acho descabido para um humano fazer aquilo. Eu tiro por mim. Eu, sob pressão, eu começo a agir desesperadamente. Eu não chego a chorar, mas eu fico com tanta raiva. Eu começo a ficar agressivo. Então cada um tem uma forma de lidar com... compressão, né? O da Clara foi aquela explosão emocional, né? Você achou infantil? Como é que é? Tá, devia ser mais controlado? Não devia?
Eu acho que devia ser um pouquinho mais controlado, porque...
Um pouquinho mais controlado!
Porque aquela coisa, assim, porque o episódio... Não, ele não foi... Eu ia falar que foi um episódio neutro. Não, ele não foi um episódio neutro, digamos assim, mas... Ele foi um negócio...
Isso é uma vaia!
Foi um episódio legal,
tava demorando. Agora, tava chega... demorando pelo momento, vamos te cortar da gravação.
Não. Ele, tipo, foi um episódio tranquilo, até aquela parte do doutor sumir, deixar ela pensar lá, decidir o futuro da Terra e tudo mais. Mas no final, aquela coisa, porra, ficou tudo bem agora. Vou, sei lá, deitar, rolar e chorar pra quê, sabe? Não tem mais necessidade disso. Tudo bem, o doutor tá estúpido, ele tá seco, ele sumiu no momento que eu mais precisava, ele era o cara em que eu mais confiava e agora eu não confio mais nele. Mas...
Uhum.
Não chora, não faz isso. Só sai da tarde andando, assim, ó, de cabeça erguida. Aí sim eu acho que você vai conseguir atingir ele. Porque se
mas
ele,
eu acho que ela não vai, eu acho importou, que ela volta. Sabe?
Ele pouco se importou, ela falou pra ele assim, nossa... Eu vou te socar até você regenerar.
Uhum.
Ele, tipo, deu de ombro, sabe? Ele falou, ó, a porta tá ali, pode sair.
Isso faz parte do novo ser dele, né? Mas ela volta pelo menos pro especial de Natal, e eu acho que tem um outro episódio aí até o final da temporada, que ela volta. Eu gostei da construção da Clara no início dessa temporada. Nós falamos em podcasts anteriores que ela vinha sem um plot verdadeiro depois do The Name of the Doctor. Uhum. E aí ela alcançou ali um ponto de importância bem grande no especial de 50 anos, e aí depois ficou como uma companion apenas, enfim, né? Ela tinha perdido depois da depois do especial de 50 anos, ela tinha perdido. A Clara existe por quê agora? Né? O que é ela? Ela vai ser apenas uma companhia de viagem simples? Ela vai apenas acompanhar o doutor? Como a gente está acostumado nessa era T. Davis e Moffat em um significado por trás, o porquê que a Companion está com o doutor, a gente acharia estranho se não tivesse. E aí a construção dessa oitava temporada foi de dar mesmo um novo significado para Clara, gostei bastante. Se esse foi um ponto de partida, mas se esse for o tom do ponto de partida da Clara, eu vou enxergar um ponto de partida positivo. Gosto dessa forma, não acho, não acredito em happy ending se tratando do Moffat. Então eu não sei, eu não sei se ele vai ter coragem, ou se ele não vai coçar os dedos para escrever um texto bem maldoso para ela, né? Como eu não acredito em happy ending, pode ser que ele, enfim, tem resolvido ser bonzinho, mas não sei que final que ele vai dar pra Clara. De qualquer forma, ela tá no especial de Natal, né? Então vamos ver, a gente imagina, já foi sinalizado isso como hipótese de que seja de fato a despedida definitiva dela. Então, não sei. E ela tá se aproximando muito do Danny. Tem aquela outra dúvida do não confia em ninguém. O Danny é um personagem suspeito.
Ele é.
Desde
a
escalação, né? O Samuel Anderson. Então, não sei. Não sei exatamente se a Clara, coitada, vai ter uma outra decepção. Por um lado, o doutor. E por outro lado, o cara que ela ama, né? Que ela falou lá no The Caretaker que ela amava o Danny Pink. Então, o que dizer disso? É só esperar para ver o que vai acontecer. No próximo bloco a gente vai falar sobre a parte técnica do episódio, citar algumas coisas bacanas que funcionaram e que não funcionaram. E é isso aí. Para falar da parte técnica do episódio, nós vamos começar com uma crítica que eu tinha feito há alguns episódios atrás ao Murray Gold, que é o compositor da série, dessa nova versão, né, da série desde 2005. É o compositor que traz as melodias para Doctor Who. E neste episódio, meu Deus do céu, que sensacional é aquele tema que ele compôs para a saída do doutor, da Clara e todo mundo daquele ônibus espacial e a entrada na Lua. Se vocês puderem, voltem naquele momento do episódio, fechem os olhos e só ouçam o que acontece. É um tema profundo, basicamente composto de cordas, tom grave, coisa belíssima, uma suíte mesmo, lunar, sabe? Uma coisa linda, adorei o papel da música. Não, esse é o meu momento musical favorito do episódio, mas a música tem se apresentado de uma maneira mais constante desde o finalzinho de Listen. O Murray Gold já tinha despertado, né, porque nos dois primeiros episódios ele estava meio estranho, não estava mostrando coisas muito bacanas, mas agora tá mostrando a visão dele para a oitava temporada. É um ponto técnico que eu gostaria de destacar. Não sei qual que é a sua opinião a respeito, senhor Skagra.
Cara, sobre trilha sonora, eu sou um pouco fraco para comentar a respeito. Mas é o Murray Gold, então eu
você
caio
percebeu,
dentro.
Você percebeu, não sei, você percebeu pelo menos uma presença maior da música?
Tem um negócio meio relação... denso, né? Uma atmosfera meio densa.
Foi... Isso. Essa é a questão, e além do tema, muito, muito bonito, né? E outra coisa, meu amigo, que efeitos especiais? Fala sério.
Exato.
a construção, a lua, que coisa mais linda. De fato, o que vem sido feito é coisa assim, é coisa de Gallifrey mesmo, sabe? Uhum. Macumbas de Gallifrey estão sendo feitas pra mostrar a nova série, porque não é possível, cara. Lindo, lindo. E Doctor Who não tem aquele orçamento milionário. Tem um orçamento bom agora, né? Mas não é comparado a outras séries da BBC, por exemplo, ou outras séries de ficção científica que... Tem um orçamento gigantesco aí. A roupa espacial do Doutor, da Clara e da Courtney Woods parece novamente aquela roupa que aparece no Satan's Pit, né? Aquela roupa laranja. Não sei se é a mesma, mas pelo menos parece. Parece bastante aquela roupa, e que apareceu também agora na... Apareceu nessa temporada quando aparece o Coronel Pink, né, vestido com aquela roupa espacial também laranja. Então não sei se é a mesma, não consegui guardar uma semelhança exata entre as duas, mas se não for a mesma, pelo menos parece bastante, né? Então talvez isso tenha alguma ligação, não necessariamente com a era do décimo doutor, mas talvez tenha de fato uma ligação com a era com a oitava temporada, porque o Coronel Pink lá usava uma roupa espacial laranja muito parecida com a desse episódio. Então talvez haja alguma coisa nesse meio aí. E evidentemente a atuação do nosso querido Peter Capaldi. O que dizer, produção? O que dizer dessa atuação do Capaldi até esse momento, e o que o cara faz aqui nesse episódio? Mostrando o que ele, a ideia do humor, né, o tempo inteiro brincando. Ele pega lá o ioiô, referência ao quarto Doctor, né, e brinca com o ioiô, o que tem de errado com o meu doutor. O episódio inteiro é uma referência à era do segundo doutor, à presença na lua de ônibus espaciais, bases na lua, a frase que ele diz é "When I say run, run", que é uma frase do segundo doutor. Então é uma coisa, e vários compênios, porque são compênios momentâneos, né? Então ele tá ali na lua, o segundo doutor sempre tinha ali primeiro o Ben e a Polly, depois o Jamie e a Victoria, depois o Jamie e a Zoe. Então tinha, o segundo doutor tinha aquele grupinho de compênios, os fixos e os temporários em torno dele. Nessa aventura, o 12º doutor tá com a Clara, a Courtney e o pessoal da base espacial, e o Capaldi dá um show novamente de atuação. Fala sério.
Eu prefiro nem comentar nada, que ele tá tão Deus que, meu, eu tenho até medo de falar.
Ele faz umas caras, e a brincadeira de
humor. Genial, o Capaldi, cara. Genial.
Foi uma, aspas, aquisição muito boa para a série, e deu assim um ânimo que a gente não estava acostumado com o Matt Smith, que apesar de eu ter gostado dele, como eu não desgosto de nenhum doutor, né, apesar de eu ter gostado da pessoa dele, o Matt Smith não é um ator de qualidade nem comparável. É um pecado comparar a qualidade de atuação do Capaldi com a do Matt Smith, né? Então a gente tem não só um excelente ator agora no papel, como uma forma incrível de se interpretar um cara de 2000 anos. Acho que o Capaldi tá dando um show em todos os sentidos, né, como composição dramática mesmo de ser um personagem na carreira dele, e como um novo tom, e um tom bastante múltiplo do doutor, né, trazendo nuances de praticamente todas as outras encarnações anteriores.
Taking back the phone. Discord, we won't take it anymore. So take your tyranny away.
E a gente volta agora para o último bloco do nosso bate-papo de hoje. E o Rodrigo, já aqui em off, o Rodrigo Scagra, ele cortou o meu barato porque ele disse que já sabia a cena que eu ia escolher, desgraçado. E aí ele quer começar. Então vamos ver, se você escolher exatamente a minha cena, a partir do próximo podcast, ou vai ser um monólogo, ou eu estarei sozinho, ou eu estarei com qualquer outra pessoa, menos com o senhor. O senhor está na lista de pessoas a serem tiradas desse podcast. Você está cavando a sua cova. Pode começar, não tem problema.
Medo de...
Tem certeza que você quer começar, né?
Tenho.
Você tem certeza?
Tenho.
Então tá bom, vai lá. Ok.
Bom, minha cena favorita é aquela que... é aquela que o Capaldi... que ele dá todo aquele discurso quando o dragão sai da lua e ele bota um novo ovo, que é a lua. Essa era a sua cena favorita?
Essa era uma das minhas cenas favoritas. Não é essa que eu ia falar, então você está perdoado.
Ainda bem. E achei aquela cena genial.
Você está perdoado.
Porque, principalmente, que é uma coisa que eu sempre vejo antes de qualquer coisa do universo, é o roteiro. E eu achei aquilo lá sensacional, o diálogo dele, a humanidade, tipo, não tava mais olhando pra lua, não tava mais olhando pro espaço, e hoje, por decisão de vocês, ou não decisão, né, vocês fizeram com que a humanidade olhasse pra lua e pro espaço e visse algo belo, e tornasse a corrida no espaço, se tornasse a corrida espacial realidade. Se tem uma coisa que eu acredito muito, que eu sonho com isso, é a colonização do espaço. Eu sonho com isso, cara, você não tem noção. E achei aquilo lá genial, porque, meu, a Lua já morreu mesmo, a gente não sabe o que tá de errado com a Lua, vamos nos preocupar aqui. E, nossa, o que é aquilo? Nasceu um, sei lá, um pterodáctilo da Lua, cara. Vamos olhar. Aí, e por decisão de vocês. Você tem noção do que é isso, cara? É uma carga genial, é uma carga...
É uma carga fugida. Genial, aquilo que eu tinha falado no começo. O que esse episódio traz de elemento canônico, fixo e importante pra série, poucos foram os espectadores que se tocaram, assim. Uhum. De dizer, sabe, pô, tudo que na linha, na timeline de Doctor Who, o que acontece depois de 2049 é uma nova lua, é um segundo ovo, sabe? Uhum. Existe um significado aí. E o mais bacana é justamente isso do discurso que você sinalizou agora, que é um doutor falando assim, olha, de novo os caras voltaram, você fala assim, vamos conquistar o espaço, vamos colonizar o espaço. O que a gente vê da ação dos humanos na era do nono doutor, por exemplo, daquele satélite onde todo mundo é viciado em televisão, lembra? É que eu não vou lembrar o nome do episódio. Então, aquilo que acontece no extremo futuro só acontece aquilo por conta dessa ação do doutor agora. Cara, isso é muito, muito genial. Isso é muito bom. O episódio teve um significado muito, muito interessante para o cânone da série. E esse discurso, concordo com você, também teve assim uma... É digno de ser colocado como uma das melhores cenas. Excelente escolha. A minha escolha, eu já... Na verdade, eu já comentei sobre essa cena aqui quando eu falei da trilha sonora. Né? A minha cena favorita é a cena em que o Dr. Clara Courtney e o pessoal da base do ônibus espacial terráqueo, quando abre a porta do ônibus meio defeituoso, a câmera está num plano médio, assim, atrás do grupo, e ela vai se aproximando, o pessoal vai saindo, a Courtney Woods faz aquela piadinha com a frase do Armstrong, e aí beleza, eles pisam na lua e tem aquela música lindíssima, de fundo eles andando, aquela cena, ou até estendendo aquela sequência, é linda demais. Então acabou sendo o meu grande destaque do episódio. E por hoje, pessoal, é só. Agradeço vocês por terem chegado até aqui. A gente volta na semana que vem com o episódio da Múmia no Expresso Oriente. Não se esqueçam de divulgar o nosso podcast, de ler as nossas críticas sobre Doctor Who toda semana, toda segunda-feira, críticas sobre os episódios da semana, além de todo o grande material que o nosso especial tem sobre a série. Um grande beijo para vocês, um grande abraço e até a próxima semana. Tchau!